Olá pessoal, eu sou o Bruno Falcão, sou diretor de negócios na Soul Educação Corporativa e estou aqui para mais um Soulcast, mais um episódio do nosso podcast sobre temas relevantes em educação corporativa, educação à distância. E hoje eu estou recebendo uma convidada de, posso dizer assim, que é um prazer enorme, porque além de ser uma pessoa que eu admiro profissionalmente, é uma pessoa que já de tanto tempo que a gente está junto, acaba se tornando uma amiga, né? Acaba se tornando uma pessoa que a gente troca muito. Então é realmente um grande prazer. Eu já vou apresentar ela na sequência para vocês. Mas antes de passar para a apresentação da nossa convidada do dia, eu queria falar um pouco sobre o tema, né? Sobre o tema que vai ser abordado aqui hoje no nosso Soulcast, que é o tema Desmistificando o Lifelong Learning. Então, a gente ouve muito falar sobre lifelong learning, muitas empresas abordando esse assunto, a gente vê muito artigo nas redes sociais falando sobre a importância do lifelong learning, mas às vezes parece que é um bicho de sete cabeças, né? Como que a gente faz isso acontecer na nossa empresa? Como que a gente dá os primeiros passos para ter uma cultura que permita, né, o lifelong learning? Então, o nosso objetivo nesse Soulcast é fazer um bate-papo muito gostoso e muito direto, né, sobre exatamente isso, como aplicar o lifelong learning na minha organização, sem muito blá blá blá, né, sem muita enrolação. Então, para esse tema, né, eu queria apresentar aqui para todos os nossos ouvintes do Soulcast a Márcia Fante. A Márcia, a gente se conheceu há algum tempo atrás, né? Não vamos falar quanto tempo para não entregar nosso tempo de carreira, né? Mas enfim, a Márcia é uma pessoa que começou, pelo menos o primeiro contato que eu tive com ela, trabalhava na KPMG. Depois disso, ela passou por algumas empresas, passou por uma empresa de tecnologia, na verdade, uma empresa que trabalha com o conceito de lifelong learning. Então, muito bacana que isso foi aflorado aí na carreira dela. E hoje ela está morando fora do Brasil, expandindo os horizontes dela. E isso, sem dúvida, o lifelong learning vai continuar junto com ela nessa trajetória. Então, queria dar as boas-vindas, Márcia. Primeiro, obrigado aí pela participação no nosso Soulcast e por ter aceito o nosso convite.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Marília. É um prazer estar aqui com vocês. A recíproca é verdadeira, Bruno. A gente, apesar do tempo, né, de se conhecer há bastante tempo, a gente também está aí conectado em vários grupos juntos, inclusive de voluntariado. E quem é Márcia Fante, né? Qual a minha história? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas que eu conheço há algum tempo e dentre as respostas mais comuns, tem uma frase que me define bem. A Márcia é bastante conectada. E desde sempre foi assim. Eu nasci em Joanópolis, numa cidadezinha pequena, perto de São Paulo, um pouco mais de 10 mil habitantes. E eu sempre fui muito, muito conectada com as cidades vizinhas e sempre atrás de novas oportunidades. Aprendi inglês em Bragança Paulista, depois morei em Atibaia e levava esse conhecimento para as pessoas da minha cidade que não podiam ir até essas outras cidades. Então, costumo dizer, por ser conectada, assim como eu fui conectada, estou conectada com você, Bruno, há algum tempo, eu tive muita sorte em ter pessoas que me ajudaram a trilhar esse caminho bastante vasto nessa história de ser uma aprendiz. Então, resumindo,
Legal.
eu sou assim, eu gosto muito de estar conectada a novas tendências e o que mais me motiva é ser conectada, conectar pessoas a oportunidades e passar
Legal.
adiante todas essas oportunidades que eu tive.
Você sabe que até é engraçado você estar trazendo isso, que foi coincidência, né? A gente se, é bem isso, assim, a gente está conectado em vários grupos que a gente. Na verdade, não fomos nós que passamos um para o outro esses grupos, mas a hora que você vai ver lá os nomezinhos, a Márcia está sempre nos grupos que eu tô de RH, no grupo de voluntariado também. Então
É
é muito
verdade.
bacana. Até por questão de orientação de propósito, né? Que a gente tem um propósito muito parecido e isso é muito bacana. Sem dúvidas, essa conexão é muito importante. E eu também gosto de estar conectado com as pessoas. Acho que faz uma diferença muito grande poder compartilhar, né? Principalmente. De nada adianta você ter um conhecimento, você ter, de alguma forma, algo para poder trazer para as pessoas e não compartilhar aquilo, né? Então, essa questão da conexão é muito rica, né?
Com certeza.
E você falou que é de Joanópolis, é isso?
Isso, eu sou de Joanópolis.
Essa cidade, ela fica próxima de que cidade
Bragança
maior, assim, pra gente ter uma ideia?
Atibaia. Bragança e Atibaia, bem
a região de Campinas ali.
Isso.
Legal, legal. Muito bom, muito bom. Então, agora, de Joanópolis para o mundo, então.
Verdade.
Muito bom, Marcia. Legal, Marcia. E, bom, para começar, como que você iniciou essa sua trajetória em educação corporativa, né? Da onde surgiu esse seu desejo de trabalhar com educação?
Olha, eu tive a oportunidade, depois que eu fui para São Paulo e estudei jornalismo, né, de Joanópolis para Bragança, Atibaia, e depois morei um tempo em São Paulo, onde eu estudei jornalismo. E quando eu me formei, eu decidi que eu precisava aprender inglês, porque era algo que eu não sabia muito, e eu fui ser babá nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de, quando eu trabalhei como babá nos Estados Unidos, também de conhecer mentores, pessoas que me ajudaram muito, e fui estudar numa universidade lá nos Estados Unidos.
Uhum.
E lá eu comecei a me envolver em vários projetos de educação. Então, não só levando o conhecimento de espanhol, português para os americanos, mas levando o conhecimento de como uma pessoa comum, né, que estudou que morou no interior, estudou depois numa universidade de São Paulo e foi para o exterior, como que essas pessoas poderiam também fazer como eu, estudar no exterior. Então, eu ajudei bastante universidades nos Estados Unidos a disseminar essa oportunidade de não só, né, estudar inglês, mas fazer uma pessoa fazer uma universidade no exterior. Então, começou assim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de um tempo, uma amiga minha, de novo, né, nessa toada de conexão, networking, uma amiga minha falou: olha, Márcia, eu trabalhei muito tempo na KPMG e eu acho que você precisa agora de uma empresa que te dê a oportunidade de aprender. E isso foi o que mais me chamou a atenção na KPMG especificamente.
Uhum.
E eu tive a oportunidade de ir lá começar a trabalhar na KPMG Business School com logística de treinamento.
Legal.
Então, foi para aprender mesmo. E ali
isso foi direto, assim, foi logo depois que você voltou, que você regressou dos Estados Unidos, você passou um tempo relativamente longo nos Estados Unidos, né?
Passei 7 anos.
Caramba.
Eu fui para aprender inglês, foram quase 7 anos, na verdade. Eu fui para estudar inglês, sabia falar nada, fiquei 2 anos sendo babá e depois essa mesma família para quem eu trabalhava me convidaram a ser como se fosse uma governanta na casa,
Sim.
mas e eles também sponsoraram, né? Ou eles me ajudaram a estudar na universidade próxima à casa deles. Então, para mim foi essa conexão com a família, também a mentoria com eles foi muito importante, porque
Legal.
eu aprendi a dinâmica, né, da cultura americana, cuidando de crianças, mas também tive a oportunidade de morar na casa deles, ajudá-los com as crianças e estudar. Então, isso foi muito, muito interessante, porque me deu um embasamento, não só, né, do inglês, mas da administração, que foi o que eu cursei no exterior, e um embasamento para que eu pudesse trabalhar na KPMG também. Então, logo que eu voltei, já era formada em jornalismo,
Uhum.
tinha experiência no exterior, mas não tinha uma experiência formal na minha carteira de trabalho. Então, isso, na época, era algo que era um desafio, mas para a
Sem
KPMG não
dúvida.
foi. A KPMG me deu muita oportunidade para aprender e para também disseminar o conhecimento que eu tinha. Então, eu comecei com logística de treinamento, mas comecei a me aprofundar bastante no ensino à distância, que é algo que naquela época, né, uns 7 anos atrás, não era tão difundido no Brasil assim. Então, eu comecei a estudar bastante sobre isso, me conectei com muitos professores nos Estados Unidos e com pessoas também da KPMG Global, e famoso networking, né? Comecei
Sim,
a conectar
sem dúvida.
Com pessoas no Brasil também, que já estavam há mais tempo estudando, aplicando e criando modelos de aprendizagem menos tradicionais, e tive a oportunidade de participar de conferências nacionais, internacionais. Foi exatamente quando a gente se conectou também.
Sim.
Aprendi muito com você e apliquei também alguns projetos dentro da KPMG, o que me deu a oportunidade de entrar para a área de Digital Learning na KPMG.
Uhum.
Então, foi uma jornada bastante de muito aprendizado, mas de aplicabilidade também. Eu
Legal.
Trabalhei com o time. Uhum, pode falar.
E desenhando a trajetória que você começou a entender como sendo a trajetória de carreira que você queria, né? Então, aí, a partir desse momento, você começa a desenhar, então, legal, trabalhar com educação é uma coisa que eu gosto, dentro da educação, a ramificação voltada ao digital, e aí você começa a desenhar essa carreira dentro da KPMG, né?
Isso, e o interessante também que, concomitante a isso, eu comecei a cursar Direito, porque quando eu voltei, a KPMG tem um incentivo muito grande em aprendizagem, mas também na parte de pagar graduação para quem já tem o inglês fluente ou a primeira graduação para quem ainda não é formada. E eu tive a oportunidade de ir para a faculdade novamente. Então, foi um período muito interessante onde eu me aprofundava muito na prática do digital learning, da aprendizagem digital, mas também ia para o ensino mais formal, que foi o direito, que também me deu um embasamento de que como eu não gostava de aprender da forma tradicional e como eu poderia mudar isso na aplicabilidade do dia a dia na KPMG. Então foi muito interessante. E depois eu fiquei mais ou menos um ano e meio cuidando da parte mais logística, né, ou de treinamentos mais na parte presencial. E depois eu migrei totalmente para o LMS, né, para a parte de
Digital,
a parte de que realmente gerenciava o online, mas que ainda era mais para o compliance. E depois disso, principalmente depois de uma toada mais digital da KPMG, aí sim, com projetos enormes de digitalização, transmissões online, webcasts, aulas virtuais, isso há mais ou menos uns 3 anos atrás. E que, com certeza, hoje são considerados como business case de como a KPMG, empresas que já estavam mais atualizadas na parte digital, teve menos impacto com o advento do coronavírus. Então, isso já, a gente já lá atrás começava uma toada de digitalização para colher os frutos agora. E há um ano... mas um pouco mais de um ano, eu também tive a oportunidade de trabalhar na The Grid, que, como você falou, né, é uma edtech, uma empresa de tecnologia, de aprendizagem, onde também aprendi bastante. Eu fui parte do time comercial Latam e aprendi muito, muito, principalmente com os clientes. E inquieta que sou e sempre em busca de novos desafios, agora eu estou numa nova jornada de aprendizagem, dessa vez aqui no Canadá.
Muito bom, muito bom. Não, e é muito, muito bacana ver isso. Eu não sabia, por exemplo, que você tinha. Eu sabia que você tinha feito direito, eu não sabia que você tinha feito jornalismo. E interessante essa mistura, né, de diferentes temas e diferentes áreas de conhecimento, mas que, sem dúvidas, devem trazer ali bagagem para você utilizar de formas diferentes dentro do seu dia a dia, né? E uma coisa que você falou que eu fiquei assim extremamente curioso para saber como foi, é justamente a questão do direito ser uma área de conhecimento justamente que tem essa coisa do ensino tradicional, né? É muito tradicional e existem muitas resistências de, por exemplo, você ter um curso de graduação EAD, ou pelo menos até mais digital para cursos como direito, engenharia, né? Cursos que são mais tradicionais mesmo, né? Então isso deve ter sido um choque de realidades ali, né? Porque se durante o seu dia você vivenciava as tecnologias e as diferentes formas de aprendizagem, né? As metodologias ativas dentro da sua estratégia de trabalho. Por outro lado, no momento que você fazia faculdade, você vivenciava completamente o oposto, né?
Sim, foi uma experiência super interessante, porque aprender o direito é fascinante.
Sem
Você
dúvida.
entender o que você, como as leis foram formadas e como você pode utilizar dessa informação para defender o direito das pessoas é muito fascinante. Ao mesmo tempo, é bastante tradicional, porque tem muita coisa e
Sem
tudo
dúvida.
muda muito rápido. O que eu pude perceber é que vários professores, inclusive com pessoas, porque na minha sala eu e muita gente já não era a primeira faculdade. Então, os professores estavam muito mais abertos a flexibilizar a forma de aprendizagem para trazer mais
Que
interesse.
legal.
Então,
Que
isso eu achei
bacana.
bem, bem interessante, porque em alguns momentos os professores, eu tinha aulas extremamente pesadas de direito penal, por exemplo, mas com roleplay,
Que
onde
legal.
algumas pessoas eram a favor, não a favor, mas algumas pessoas eram divididas em grupos e ali a gente debatia. E com certeza era onde mais a gente aprendia. E isso, os professores estavam nessa toada também de como eu posso trazer mais a atenção dos meus alunos, porque todo mundo está conectado. Então eu sei que eu preciso, o professor sabe que precisa flexibilizar. Claro que ainda é um desafio, mas eu pude
Sem dúvida.
perceber em alguns professores essa vontade de
Essa
trazer o
abertura,
novo,
né?
essa abertura. E era, eu costumo falar que eram as aulas mais proveitosas. Além do que, agora, né, eu me formei em 2017. Então, em 2017 foi quando eu comecei a estudar para a OAB também e pude perceber que o online foi muito, me ajudou muito, porque eu comprei um cursinho online de um desses cursos tradicionais que são preparatórios, né? E eu consegui passar na OAB. Por quê? Porque eu me dediquei. Eu me dediquei com as aulas online e eu sabia, eu acreditava que aquilo, se eu tivesse um planejamento e mesmo sendo online, eu conseguiria atingir o meu objetivo. Então, para mim foi algo muito prazeroso, porque eu ia para a faculdade, né, como era mais um hobby, mais uma vontade, porque minha família tem muita gente do direito, meu pai é advogado. Então, foi algo que eu fiz para, digo, para complementar a minha
Legal.
jornada. Então, foi legal ver o quanto disso eu aplicava, sim, né, metodologias diferenciadas na KPMG, mas eu também levava bastante isso para o meu dia a dia do direito. Ah, eu preciso, para que eu possa ter mais interesse, eu preciso flexibilizar. Então, se é numa aula com o professor ou mesmo na parte do estudo da OAB, eu fiz isso de forma bastante, eu digo, prazerosa mesmo, com os meus
Sem dúvida,
amigos,
sem dúvida.
foi bem legal.
Muito bom. Antes da gente entrar mais formalmente no tema de lifelong learning, porque aqui você já deu vários insights legais de como ser uma constante, aliás, você ter uma cultura de aprendizagem constante, né, e contínua na sua vida é importante e te abre, vamos dizer, caminhos, né, porque uma pessoa que começou sendo babá nos Estados Unidos, né? Pegando noções de administração, depois chega no Brasil de novo, começa a trabalhar numa grande empresa, como é o caso da KPMG. E aí, num tema que é diferente, questão de educação, né? Educação corporativa, escola de negócios, né? E aí, Vai pro digital. E a partir do digital começa uma nova empreitada aí na parte comercial, que também exige novos skills, né? Coisas que não estão. Então, assim, você está aberto a novas aprendizagens. Sempre acho que foi um marco aí na tua vida para você conseguir galgar cada conquista que você conseguiu atingir, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu participei uma vez de um webinar que você foi aliás, de uma palestra que você foi a palestrante, né? E você contou uma história muito legal de como você fez a entrevista, né? Que você não conhecia muito, né, sobre o idioma inglês. E você acabou estudando ali quais eram as perguntas que mais eram feitas e tudo mais. Então foi assim, na cara e na coragem, na raça pura para poder fazer o negócio acontecer.
É engraçada essa história, porque foi como eu não falava muito bem inglês, eu decorei as perguntas e respostas, mas quando a família saiu do script, por uma feliz coincidência, eu consegui o trabalho, mas foi porque foi coincidência. Eles me perguntaram se eu gostava de... Eles moravam perto de uma academia e era parte de uma conversa informal. Eles perguntaram se eu gostava de workout, que em inglês é malhar. E eu olhei para a palavra e falei, work, trabalho, out, fora. Bom, eu trabalho fora, eu trabalho dentro, eu trabalho em qualquer lugar. Então eu respondi, a work in, a work out, a work everywhere. E eles acharam bem engraçado. E foi realmente foi como eu consegui o meu primeiro emprego
Fantástico,
sem falar
fantástico.
inglês. Foi uma feliz coincidência.
Muito bom, muito bom. Maravilha. Bom, já vimos que temos bastante coisa aí para conversar. Mas, Márcia, para a gente entrar no nosso tema, como eu disse, mais formalmente, assim, vamos dizer, como você viu, a gente vai hoje aqui falar sobre lifelong learning, né? E queria entender, assim, brevemente, como você descreve lifelong learning?
Olha, para mim, o lifelong learning é um estilo de vida. Então, de novo, olhando para as palavras em inglês, né? Nessa expressão, lifelong learning, life, vida. Long é longo, extenso. Learning, aprendendo, aprendizagem. Então, a gente intuitivamente já percebe que lifelong learning é você aprender ao longo da vida, uma aprendizagem contínua. De forma bem simples e breve, eu diria fazer da aprendizagem um hábito diário. Então, está sempre se requalificando, aprendendo coisas novas, sair da zona de conforto.
Legal, legal. E eu lembro que uma das palestras que eu fiz, uma pessoa me perguntou, né, justamente sobre isso, sobre a importância do lifelong learning, né? E como que a gente aplicava isso na nossa vida. A minha resposta foi mais ou menos isso, é um estilo de vida mesmo, né? Porque assim, hoje em dia a gente dificilmente ouve aquelas expressões assim que os nossos pais muitas vezes falavam assim, tipo, ah, quando eu terminar os meus estudos, né? Hoje não existe isso mais, né? De terminar os seus estudos. Os estudos, eles te acompanham para o resto da sua vida, né? Para o resto da sua jornada. Se hoje eu aprendi algo, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, eu vou precisar requalificar, vou precisar agregar novos conhecimentos, né? Então nada é tão estático quanto era na época dos nossos pais, na época, enfim, de uma geração ou de uma ou duas gerações anteriores, né?
Exatamente. E quando você percebe que está aprendendo mais do que você. Quando você percebe que você está aprendendo muito, é quando você tem que parar e falar, poxa, deixa eu aplicar. Peraí, será que eu realmente aprendi? Porque é muito diferente você estar estudando, estudando, estudando e não ter aquilo na prática. Porque exatamente como direito, eu sou formado em direito, eu tenho a OAB. Mas não é em todas as áreas que eu posso me aventurar, porque eu não
Sem
tenho a
dúvida.
experiência aplicada. Então, isso é muito importante, como fazer com que não somente que o aprendizado fique aí na sua cabeça, você tem que estar todo dia também tentando aplicar e passar adiante. Isso eu acredito que é uma das partes mais importantes, como que você está
Legal.
se todo momento aprendendo, mas também disseminando esse conhecimento.
Colocando em prática, né?
Colocando em
Muito
prática.
bom. Muito bom. E sem querer puxar enfim, puxar sardinha ou rasgar a seda aqui para você, mas você sabe disso, eu falei isso para você, que quando a gente pensou no tema aqui do nosso Soulcast desse mês, que eu falei, poxa, vamos falar sobre lifelong learning, você foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. Falei, poxa, tem alguém que eu sei que pode agregar valor e falar sobre lifelong learning de maneira prática, é a Márcia, né?
Ah, muito obrigada.
E quando isso me veio na cabeça, eu falei, poxa, como que será que a Márcia está avaliando a importância do lifelong learning nesse momento que a gente está vivendo, né? Não só falando em questão de pandemia, porque como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar no Soulcast, a gente estava falando sobre a questão da digitalização, da transformação, mas acho que assim, não é por conta da pandemia a questão da velocidade que as coisas estão, né, acontecendo. Isso já era uma tendência, a velocidade, como as coisas se transformam, né, a rapidez com que as coisas se transformam. Como que você enxerga a importância de ser um eterno aprendiz nesse momento em que as coisas se transformam numa rapidez sem precedentes, Márcia?
Olha, Bruno, super interessante o que você falou e eu concordo que ser aprendiz é algo que muitas vezes a gente acha que é, né? A gente fala, poxa, eu estou sempre aberto, eu quero aprender coisas novas, mas eu até recomendo a leitura do Mindset da Carol Dweck. Não sei se você já leu, mas para quem ainda não leu, é um livro que me inspirou bastante em pensar. Tá, eu me considero uma aprendiz, uma eterna aprendiz, mas nos momentos que eu tive mais dores, né, em aprender, que são momentos que nem sempre são momentos prazerosos de aprendizagem, quais foram as lições práticas que eu tirei? E o livro me deu muitos insights sobre isso, que a gente tem dois tipos de mindset, a Carol fala, né, que o Carol Dweck. Mindset de crescimento e o mindset fixo, mas não significa dizer que ou eu tenho um ou eu tenho outro.
Em
Em
momentos
algum
diferentes, eu posso ter um cada um, né?
exatamente. E em momentos onde o aprendizado ele começa a ficar doloroso, eu preciso ter paciência, eu preciso entender que aquilo é parte de um processo, que eu vou ter ganhos futuros ou que eu vou ter alguns ganhos pequenos. Isso eu acho que é o mais importante em momentos, não só em momentos de pandemia, mas em momentos onde você sai da zona de conforto. Então, muita gente, eu remeto ao ensino de inglês, porque é o que muitas vezes as pessoas vêm até mim e falam: ah, não, eu não consigo aprender. Eu, não, é muito chato, eu fico estudando, estou estudando há muitos anos e mesmo assim não consigo ter uma conversa ou falar que eu saí do básico. Esse é um exemplo de como a importância do mindset, de você estar a todo momento saindo dessa zona de conforto, para que você olhe para trás e fale: tá, eu entendo que eu tenho uma dificuldade e como que eu posso fazer com que essa dificuldade seja apenas um obstáculo?
Sim,
Então, eu
sendo.
vou checar qual é a melhor forma que eu gosto de aprender. Hoje, a gente tem diversos tipos de diversas formas de aprender. Então, eu posso ouvir um podcast, como nós estamos fazendo aqui, eu posso fazer um bate-papo, eu posso ver um vídeo. Então, a primeira forma, o primeiro passo é entender qual é a melhor forma que eu aprendo.
Perfeito.
E aí começar a entender as minhas limitações e procurar pessoas que possam me ajudar. Então, é o 70-20-10, né? Eu vou aprender da melhor forma, aí que é o 10%, são os 10%. No 20%, eu vou procurar mentores que possam me ajudar a acelerar esse processo. E depois eu vou aplicar. E sem medo de errar, né? Tá todo momento saindo da zona de conforto e saindo do mindset fixo.
Sem dúvida. E é importantíssimo isso que você está falando. O livro é muito bom. Recomendo também quem não leu o livro Mindset que o faça. É um livro muito bacana que traz assim luz para muitas coisas, né? Que às vezes a gente se culpa, se julga muito de putz, eu não consigo, eu não posso ou não faço. O livro ele te traz uma mentalidade de abertura à aprendizagem muito grande, né? Realmente é uma baita indicação. Mas é importante também o quanto que vários skills, né? E acho que é tema de um outro Soulcast que a gente fez, falando sobre soft skills, né? Como eles acabam sendo importantes para a construção dessa mentalidade de aprendizagem contínua, né? Então, isso que você falou de você ter a paciência, de você saber esperar um melhor momento, de você insistir, né? Então, ter inteligência emocional, muitas vezes, para lidar com algumas frustrações e dificuldades e se utilizar dos vários formatos disponíveis, né? Eu falo bastante sobre isso, assim, como eu sempre fui um cara que eu sempre li muito, mas eu nunca gostei. Isso acho que não é vergonha falar, assim. Eu sempre li muito, mas eu nunca fui um cara que, tipo, gostei muito de ler. E eu tinha, assim, dificuldades de encarar esse fato. Muitas vezes isso me machucava bastante, porque é meio que aquela cultura, né? Você precisa ler, você precisa fazer e tal, não sei o quê. E o pior foi que, assim, quanto menos tempo eu tinha, né? Em decorrência do trabalho, da carreira e tal, menos eu tinha essa vontade, né? E de lá para cá, assim, muita coisa me ajuda, né? Então, você citou o podcast, que é um formato que eu adoro, né?
Eu também gosto muito.
Eu consumo demais. Eu consumo muito podcast. E audiolivros. Nossa, isso foi, assim, uma revolução para mim, assim, sabe? Putz, quando eu comecei a ouvir audiolivros, parece que minha vida abriu, assim, né? E outros formatos, né? Depois eu percebi que, assim, puxa, às vezes eu tenho dificuldade para ler um livro, para me concentrar, eu sou muito inquieto, né? Então aquela coisa de você focar, ficar uma hora sentado lendo um livro, para mim é meio complexo demais. Eu preciso ter coisas dinâmicas. Então, às vezes eu não consigo sentar para ler um livro, mas eu assisto um vídeo, um TED Talks, isso me abre, assim, horizontes, né? Então acho que usar desses vários formatos que hoje, graças a Deus, estão disponíveis aí para a gente consumir, né? Acho que ajuda muito a você cultivar essa mentalidade de ser um eterno aprendiz, né? Esse mindset aí de aprender constantemente, né, Marcelo?
Exato. E como a gente estava conversando, sobretudo em tempos desafiadores, como que a gente está vivendo agora, é importante traçar metas. E metas de médio, curto e longo prazo, para que a gente não se frustre, porque a aprendizagem é um caminho longo.
Sem
e dependendo
dúvida.
Do que você quer aprender, ou dependendo da sua meta, a cada conquista, isso vai te impulsionando ainda mais. Então, eu sempre gosto de ter metas que vão me levar, pode ser, eu sempre gostei bastante de ouvir, de ver, ler também, mas depende muito do que, de como está escrito, mas eu sempre tracei metas de número de páginas, ou
legal,
traçar metas de horas de aprendizagem. Isso pode ser durante o seu dia, colocar alguns alarmes no seu celular, ou colocar na sua agenda, poxa, agora eu estou, vamos dizer assim, fechado para aprender. Não fechado, vamos dizer, aberto para aprender, mas fechado no meu tempo. Então, isso é muito importante, você criar esse hábito diário, que é o mesmo hábito de tomar água ou fazer um exercício. Eu preciso estar todo momento lembrando que eu preciso me reinventar ou redescobrir coisas novas, porque a tecnologia, sim, todo momento eu tenho algo novo. Então, para que você esteja antenado, conectado, o melhor é criar esses hábitos pequenos, que assim que você consegue ver os ganhos, isso vai te dando mais impulso.
Muito bom, você vai usando isso como estímulo, né?
Exato.
Estímulo para poder continuar aprendendo. Cada pequena conquista que você tem te estimula a fazer mais e aprender mais e levar isso como um hábito, como você mesma trouxe, né?
Exato.
Muito bom, muito bom. Legal, a gente está olhando então agora isso numa perspectiva de aplicação na vida, né? Então, assim, como eu aplicar o lifelong learning, como eu aplicar essa aprendizagem constante na vida de qualquer um de nós aqui. E você, obviamente, vivenciou a importância disso no ambiente corporativo, né, Marcelo? Você teve em grandes empresas, empresas multinacionais que, como você mesma comentou, foram importantes na construção desse seu mindset de aprendizagem, né?
Sim.
E aí essa pergunta que eu vou te fazer tem muito a ver com isso, né? Qual a importância que você enxerga, né? Da criação de uma cultura de aprendizagem e uma consequente sustentação dessa cultura de aprendizagem para que o lifelong learning ele aconteça, né? Porque a gente tem muita empresa que fala assim, ah, não, porque é importante o meu colaborador aprender e que ele se, enfim, que ele esteja constantemente aprendendo, mas na primeira oportunidade que assim, ou faz um treinamento ou passa um pouquinho mais do tempo trabalhando, eu vou forçar que o cara passe um pouquinho mais do tempo trabalhando. Então, como que você
Exato.
enxerga a importância da cultura de aprendizagem dentro das organizações para que o lifelong learning ele possa efetivamente ocorrer?
Claro, hoje, depois do coronavírus, está muito mais fácil de tangibilizar esses impactos, né? Quais são os impactos de não investir no desenvolvimento contínuo? Nós estamos vendo organizações que saíram muito mais rápido depois desse boom digital, se reinventaram de forma ágil. Enquanto outras ainda estão se adaptando para esse novo cenário. A gente há pouco estava conversando sobre isso, né? Eu dei um exemplo de uma conhecida minha que não conseguiu, recebeu a proposta de trabalho e não conseguiu entrar na vaga porque não tinha computador. Esse é um exemplo de não estar preparado. Agora, como criar, fazer com que essa importância de uma cultura de aprendizagem ela esteja recorrente? O desafio das organizações não é somente criar, porque a cultura, de aprendizagem, ela é algo que vai acontecendo dentro das organizações. O desafio é permitir que essa cultura seja disseminada. Por quê? Nós não estamos acostumados com o erro, né? Um ambiente
Sim.
onde o erro é permitido. Então, para primeiro ter pessoas que fomentem aprendizagem, criar esse ecossistema, né, onde que tudo isso faça parte da estratégia, primeiro de tudo, a gente tem que ter um ambiente seguro, onde as pessoas possam ter oportunidades de aprendizado uma com as outras e aplicabilidade. Então, eu diria que antes de preparar para essa criação ou ter uma cultura de aprendizagem, o mais importante é um ambiente seguro, que muitas pessoas falam, né? Um ambiente psicologicamente seguro,
Sim.
onde tenhamos líderes preparados para disseminar o conhecimento, mas também para aprender. Então, tem até um livro que eu me lembro do título, que ele é engraçado, que ele fala do porteiro da Inácia Soares, que é do porteiro ao presidente, todo mundo atende, todo mundo vende. E eu acrescentaria: todo mundo atende, todo mundo vende, todo mundo aprende. E quando
É
eu tenho
isso.
essa cultura de que, onde todo mundo, independente de qual cargo, independente de onde você trabalha, você possa trocar e você tenha a abertura para isso, é onde a gente começa a ver que o conhecimento ele não para só numa pessoa. Então, aí a sustentação, claro, vem com os resultados. Então, por isso que é muito importante criar métricas de sucesso e acompanhar essas métricas, né? Eu quero que todas as pessoas tenham um mindset de crescimento. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fomentar que esses líderes ajudem os seus liderados? Isso sempre com números, né? Para que a gente consiga tangibilizar esses resultados e a partir disso a gente tenha realmente um ecossistema de aprendizagem. Eu costumo dizer, né, que eu ouço muito, muito aprendizados da própria Degree, da VP de Learning, a Kelly Palmer, a VP de Learning da Udemy, a Shelley Osborne também, e elas, basicamente, elas fazem um compilado dizendo que se a gente tem esse ambiente que é impulsionado, né, pela oportunidade e a paixão pelo aprendizado, se nós somos abertos a feedbacks honestos, né, e direto para sustentar essa cultura, comunicar de forma transparente o como isso traz recompensas e uma estratégia de reconhecimento, a gente acaba incorporando aprendizagem no dia a dia, né, no flow do trabalho, no fluxo do trabalho, nas operações diárias. E a partir disso, de forma sustentável, todo mundo começa a aprender e ensinar. Eu falo, na KPMG, a gente chamava de disseminadores do conhecimento. Quando essas pessoas começam a ver que, poxa, tudo que eu aprendi eu posso passar e dessa forma eu aprendo mais ainda, sim, você começa a ter pessoas engajadas no lifelong learning. Isso eu digo que é um círculo, né? Que a todo momento tem novas pessoas entrando e pessoas que ajudam a fazer com que esse círculo sempre rode, para que mais pessoas entendam os benefícios, que mais pessoas tenham ganhos na aplicabilidade e que a própria estratégia da empresa seja fomentada a isso.
Nossa, importantíssimo isso, Marcia. E acho que o que você falou desse ciclo, assim, acho que é perfeito, né? Um resumo muito bom de como isso pode se desenhar e como criar, na verdade, uma cultura que promova isso e não, de alguma forma, acabe afastando as pessoas de ter uma aprendizagem contínua, né? A questão de ter abertura para erros é fundamental, né? Ninguém aprende se isso for ninguém se propõe a aprender algo novo se isso for uma possibilidade dessa pessoa se prejudicar, né? com colocar isso em prática, né? Todo aprendizado ele é construído aos poucos. Ninguém se torna expert sem antes errar muito, né? Sem antes passar por dificuldades, sem antes passar por momentos de ajuste, calibração nesse meio do caminho. Então, cultura que não permita erros é uma cultura que é fadada a você ter pessoas que convivem com aquilo que sabem e fazem bem, mas que não se expandem, né? Não vão para lugar nenhum. Isso acaba, de alguma forma, impactando diretamente o resultado da própria empresa, né? É um contrassenso, de alguma forma.
É verdade. Eu concordo plenamente. Quando as pessoas elas têm medo de aprender ou medo de praticar e errar, elas param. Elas simplesmente voltam para o que a Carol Dweck chama de mindset fixo. Então, é sempre a gente tem que estar a todo momento, não só saindo da nossa zona de conforto, mas permitindo que outras pessoas saiam também.
Perfeito, perfeito, perfeito. Porque passa não só pelo auto-julgamento, né? Mas pelo julgamento com os demais, né? Então, não só se permitir ao erro, mas permitir o erro dos demais e, enfim, entender que isso é parte do processo de crescimento e de evolução.
É verdade.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, Marcia. E queria, como você teve vivência, né, em empresas de porte aí multinacional, como a gente falou, tanto olhando para a KPMG quanto olhando para a Degree, né? Uhum. Eu queria, não sei se você tem algum case legal que você possa compartilhar conosco, mas algo que você lembre, talvez até a própria KPMG seja um case, né?
Sim.
Mas assim, um case que você tenha vivido, que você tenha conhecido de uma empresa que permitisse e que, enfim, explora muito bem o lifelong learning dentro da sua estrutura.
Eu tenho bastante orgulho de ter participado de vários cases dentro da KPMG. Um deles é o disseminador do conhecimento, que eu comentei com vocês, que foi realmente treinar pessoas que gostavam de passar o conhecimento e fazer com que elas entendessem qual era a forma com que ela melhor passava esse conhecimento. E assim a gente montou um programa de treinamento muito rápido, de 2 dias, sendo um dia mais de metodologia, como a parte de como passar o conhecimento, né? Não só learning by mentioning, então eu não vou só passar o conhecimento mencionando coisas, mas como eu também poderia colocar isso em prática. E a partir disso, no segundo dia, as pessoas aplicavam o que elas tinham aprendido. Então, e depois, desses 2 dias, essas pessoas eram os disseminadores do conhecimento, ou seja, facilitadores, que, expertos no assunto, também tinham uma, vamos dizer assim, uma metodologia muito interessante, flexível, de como aplicar esse conhecimento. Então, o case foi muito legal, por quê? Porque a gente conseguiu trazer pessoas que gostavam de passar o conhecimento e de uma forma muito mais amigável, de uma forma muito mais flexível. Então, assim, eu tenho conhecimento técnico e eu não sei muito bem como aplicar, mas eu gosto. Então, esse já era o primeiro passo. Depois, o segundo passo era participar desses 2 dias. E o terceiro passo era aplicar os treinamentos e, a partir disso, os melhores disseminadores também ganhavam prêmios. Então, foi uma...
Que legal.
Um programa muito legal que, além de treinar os treinadores, né, dar os subsídios para ele melhor aplicar o seu conhecimento, ele também era reconhecido. Esse é um case que eu acho que deu muito certo, dá muito certo até agora. E depois eu tenho um case pessoal, que eu chamo de English Lifelong Learners, que assim começou o COVID, eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o estudo de língua inglesa, né, com pessoas que sempre me procuravam e falavam, poxa, eu não sei falar inglês, ou eu tenho dificuldade. Eu montei um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, a gente compartilha como eu, meu marido e algumas outras pessoas, como a gente aprendeu inglês. Então, ali, dentro de um grupo pequeno, as pessoas têm trocas de conhecimento. Uma vez por semana, a gente se encontra para praticar o lifelong learning em inglês.
Que legal.
Então, esse é um outro case. Tenho diversos cases de clientes, eu participo de vários grupos de RH para networking, benchmarking, e eu escuto muitos cases que trazem a aplicabilidade também do lifelong learning, que é quando um gestor ou um expert, ele traz um grupo, né, como eu fiz da parte de inglês, mas ele traz para perto dele um grupo e começa a fomentar o aprendizado, ele tem resultados muito, muito factíveis, com métricas de que, sim, as pessoas começam a aplicar melhor, a ter uma performance melhor e são até mais felizes no trabalho. Então, eu até convido, fica o convite para a gente chamar esses clientes ou pessoas como a KPMG mesmo, a contar esses cases de como a performance é melhorada, como as pessoas ficam mais engajadas e até mais felizes no trabalho a partir do momento que ela tem um ambiente de troca e colocando lifelong learning na prática.
Fantástico, fantástico. Ótima ideia, até para aprendizagem informal nas empresas, né?
Com certeza.
Porque às vezes as empresas elas se atêm muito, né, àquilo que é de obrigação, né, aquilo que é o treinamento esperado, mas o desenvolvimento, né, o crescimento em vários aspectos da carreira das pessoas, ela se dá muitas vezes num grupo de WhatsApp, numa aprendizagem informal. Então fica aí a dica, sem dúvida, para quem queira começar com o lifelong learning, às vezes é mais fácil e está mais perto de vocês do que vocês imaginam, né?
E
o resultado pode ser visto em muito pouco tempo. Então isso é bem legal, basta começar, né? Precisa ter esse despertar aí de começar e botar para rodar, porque isso vai fazer com que, sem dúvidas, as pessoas comecem a entrar nesse ciclo virtuoso aí que você mesma comentou, Marcia.
Com certeza.
Muito bom, a gente está chegando no final aqui do nosso Soulcast, putz, maravilhoso, tô super feliz com esse papo, sempre muito bom conversar com você e ver todos os insights que você consegue gerar e que você consegue trazer, é muito legal isso. E queria que você pudesse deixar um recado final para os nossos ouvintes aqui, para os clientes da Soul, enfim, para todo mundo que está escutando o nosso Soulcast hoje.
Claro, de novo, muito obrigada. É sempre um prazer compartilhar a experiência com vocês. Aprendi bastante também. E o meu recado é, nunca deixem de aprender e nunca deixem de ensinar. Não fiquem com conhecimento retido. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende e a gente contribui para que tenhamos mais lifelong learners e tenhamos mais pessoas com essa vontade de estar a todo momento aprendendo e trazendo melhorias, seja na nossa vida, seja nas empresas.
Muito bom. E você, para as pessoas que quiserem, enfim, te seguir nas redes sociais, enfim, te encontrar, como é que essas pessoas te acham no LinkedIn?
Será um prazer conectar com todos vocês. Eu estou no LinkedIn como Márcia Fante, no Instagram é mafante2, e também, se vocês quiserem participar do Lifelong Learning do Inglês, por favor, também me mandem uma mensagem. Será um prazer ajudar vocês a melhorar o inglês ou, enfim, também conectar para trocas e networking sobre educação corporativa. E estarei presente nos próximos webinars, Bruno, com você, com certeza. Bruno e Marília, sempre aprendo muito nos webinars aqui da Soul.
Nossa, maravilha. Conte conosco também nesse movimento. Sem dúvidas, a gente compartilha muito, como eu falei, de propósitos, né? A gente compartilha muito nesse propósito. E quero reforçar aqui nosso agradecimento. Obrigado, Márcia, pela disponibilidade de investir esse tempo aqui, de bater esse papo conosco. E deixo aí o convite para todos vocês que estão ouvindo aqui o nosso bate-papo no Soulcast, também a acessar as redes sociais da Soul. A gente fez esse mês aqui de setembro uma série de posts e também alguns artigos, né, voltados ao lifelong learning, então tentando ajudar nesse trabalho de desmistificar o lifelong learning e mostrar como aplicar na prática essa metodologia ou esse conhecimento que é tão importante e tão atual, né? Então, convido vocês a acessarem esses materiais. Também deixo aqui o nosso contato@soul.com.br. Qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer ponto que vocês queiram trazer para os nossos próximos podcasts aqui, o Soulcast, fiquem à vontade, é sempre um prazer compartilhar e colaborar com vocês, tá bom? Queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que ouviu, e até a próxima!